Capítulo 3. Guerra de manobra. 3.1. Generalidades. Conforme apresentado no capítulo 1, a guerra de manobra é um estilo de condução de conflito que, em síntese, prioriza a aproximação indireta, buscando abordar o inimigo a partir de uma posição vantajosa, com o propósito de romper a coesão mental das suas forças. Os conceitos apresentados a seguir fornecem o embasamento necessário para um melhor entendimento da guerra de manobra. 3.2 – O ciclo de observação, orientação, decisão e ação ODA. O ciclo de ODA, também denominado de ciclo de Boyd ou ciclo de decisão, é a principal base teórica empregada na guerra de manobra. Segundo essa teoria, as ações no combate são desenvolvidas na sequência observação, orientação, decisão, ação, de forma cíclica. O ciclo de ODA é formado por 4 etapas. Na primeira etapa, observação, é percebida uma mudança no curso dos acontecimentos, na segunda, orientação, é produzida uma imagem mental da nova situação, na terceira, decisão, chega-se à forma de conduta a ser desenvolvida, e na última, ação, são implementadas as ações decorrentes da decisão tomada, retornando-se à etapa de observação, e assim sucessivamente. A chave para o sucesso na solução de um problema militar é ter mecanismos que façam esse ciclo girar mais rapidamente que o do oponente. Ou seja, a realização de um ciclo com menor duração por nossas forças, sempre em comparação com o do inimigo, fará com que este tenha grande dificuldade em completar o seu ciclo, prejudicando sua orientação e ou fazendo com que sua conduta se torne inoportuna ou inapropriada, devido à alteração da situação para a qual esta foi inicialmente idealizada, obrigando-o a reagir às ações de nossas forças. Tendo sido o oponente sucessivamente sobrepujado por ritmo e velocidade superior do ciclo de ODA executado por nossas forças, ele tenderá a ter sua coesão mental deteriorada, resultando na sua incapacidade de lidar com a situação em questão. Uma força que execute um ciclo de decisão mais rápido tem grande vantagem sobre outra na qual o processo é mais lento, criando oportunidades e assegurando a iniciativa das ações. A execução de um rápido e eficiente processo decisório traz enorme vantagem àquele que, gerando um ritmo intenso, consegue, mais rapidamente, desestabilizar e, consequentemente, retardar o ciclo do oponente, gerando a desordem ou a destruição de sua coesão física, mental ou moral. 3.3 – Centro de gravidade. O centro de gravidade é uma fonte de força, poder e resistência física ou moral que confere ao adversário, em última análise, a liberdade de ação para utilizar integralmente seu poder de combate. Pode ser constituído por um aspecto material, como uma unidade específica ou um sistema de armas, ou por algo não material, como uma liderança especialmente inspiradora ou a vontade de combater. O comprometimento do centro de gravidade implicará uma redução significativa da capacidade do adversário de influir nas ações. Tropas adversárias geralmente possuem um centro de gravidade para cada nível de condução ou decisão da guerra, sendo possível que esses centros de gravidade variem ao longo do tempo. A identificação dos centros de gravidade é frequentemente complexa, devido à variedade de aspectos que podem ser considerados como tal. No entanto, é necessário selecionar um deles como alvo do esforço, o que pode ser feito através da análise do impacto de seu comprometimento ou perda para o inimigo e de sua acessibilidade. 3.4 – Vulnerabilidades críticas. As vulnerabilidades críticas são pontos fracos do centro de gravidade que, ao serem explorados, resultarão na desestabilização ou destruição do centro de gravidade do oponente. A cada centro de gravidade pode estar relacionada a uma ou mais vulnerabilidades críticas. É importante que a vulnerabilidade crítica seja acessível pelo adversário para ser assim considerada. As vulnerabilidades críticas dependem da evolução da situação, podendo, em um determinado período, ser relevantes e deixar de ser logo em seguida. Da mesma forma, algo que está vulnerável pode rapidamente deixar de estar. É necessário estar atento para proteger nossas vulnerabilidades críticas e perceber e explorar as do inimigo, que podem ser passageiras e fluidas. Caso não sejam identificadas vulnerabilidades críticas no inimigo, ações preparatórias devem ser realizadas para criá-las. Em resumo, as vulnerabilidades críticas devem ter as seguintes características: serem vulneráveis a ações adversas e vitais para o perfeito funcionamento do sistema de combate, permitindo o acesso e a consequente desestabilização do centro de gravidade considerado. 3.5 – Superfícies e brechas. Para simplificar o entendimento, superfícies assemelham-se aos fatores de força do inimigo e brechas aos fatores de fraqueza do inimigo, podendo ambos existir sob forma física ou não. Assim, a atuação direta contra uma superfície imporia um embate difícil e prolongado, enquanto atuar nas brechas encontradas enfrentaria uma oposição significativamente menor. Dessa forma, as ações devem enfatizar a concentração de esforços explorando as brechas, evitando as superfícies. Fazendo uma analogia, uma corrente de água que se move em determinado terreno tende a desviar-se dos obstáculos, superfícies, e fluir pelas áreas livres, brechas. 3.6 – Foco do esforço, ponto focal de esforço e esforço principal. O foco do esforço é caracterizado pelo onde, quando, de que forma e com que meio um comandante acredita que poderá cumprir sua missão, sendo composto pelo ponto focal do esforço e pelo esforço principal. O ponto focal do esforço será, em determinado momento, o alvo prioritário, de natureza material ou não, sobre o qual convergirá o peso do esforço principal da força de combate. O ponto focal do esforço será designado visando uma vulnerabilidade crítica do centro de gravidade considerado. Embora o ponto focal do esforço e o esforço principal estejam relacionados entre si, o ponto focal do esforço refere-se ao oponente e o esforço principal às nossas forças. A tropa que atuar sobre o ponto focal do esforço executará o esforço principal e receberá todo o apoio necessário das demais forças. O esforço principal deve ser determinado com exatidão, reforçado e apoiado adequadamente para conduzir a ação decisiva, e deve receber meios que lhe confiram mobilidade e poder de combate, além da prioridade dos fogos. A designação da unidade ou subunidade que realizará o esforço principal garante unidade de esforço, pois todos os demais integrantes da força realizarão suas ações em seu proveito. Normalmente, o esforço principal será direcionado a uma vulnerabilidade crítica inimiga. Esforços de apoio podem ser empregados em ações de despistamento ou para modelar o campo de batalha, criando vulnerabilidades a serem exploradas pelo esforço principal. A mudança do ponto focal do esforço durante uma operação ocorrerá, normalmente, para explorar um sucesso ou uma nova vulnerabilidade crítica identificada. Em conjunto com a intenção do comandante, o ponto focal do esforço garante a necessária convergência de ações, ao mesmo tempo em que possibilita a flexibilidade indispensável à guerra de manobra. Normalmente, o emprego da reserva deve explorar o sucesso obtido pelo esforço principal. 3.7 Atribuição de tarefa pelo efeito desejado. Um comandante pode atribuir tarefas aos seus subordinados em termos de efeito desejado e boa ação a ser empreendida. A primeira forma é imprescindível para a execução da guerra de manobra, pois assegura o necessário grau de flexibilidade e de iniciativa. Tendo liberdade de ação, os subordinados estarão em condições de reagir rapidamente às mudanças na situação, explorando melhor os sucessos e as vulnerabilidades identificadas, sem depender de instruções complementares de seu comando superior, o que poderia ir de encontro ao princípio da oportunidade. A atribuição de tarefas em termos de efeito desejado aproveita o fato de que, normalmente, o subordinado, por estar fisicamente mais próximo da ação do que seu superior, tem melhores condições de analisar a situação em curso. Essa forma de atribuir tarefas ao subordinado, embora exija maior capacidade de controle e coordenação, não afetará a unidade de esforço. Isso ocorre porque a ação empreendida ou em vias de ser empreendida pelo subordinado, uma vez informada tempestivamente ao comandante, pode ser interrompida ou executada de forma coordenada pelo comando, que detém a visão completa da manobra. 3.8 – Ação ditada pelo reconhecimento. Este conceito está relacionado aos de superfícies e brechas. Para que uma força possa explorar oportunamente as brechas existentes ou criadas no dispositivo inimigo, torna-se necessário que ela possa identificá-las e rapidamente redirecionar seus esforços. Para isso, é necessária, além da iniciativa em todos os níveis, uma prática agressiva de reconhecimento, seja ele sigiloso ou em força, na área de atuação. Quando as brechas são reconhecidas, o esforço principal é direcionado para explorá-las. O conceito de ação ditada pelo reconhecimento possibilita que as brechas sejam detectadas e exploradas, enquanto as superfícies são evitadas. A orientação sobre onde empregar a força vem, em grande parte, da frente de contato, onde as ações normalmente ocorrem com mais intensidade. Em oposição a esse conceito está a ação ditada pelo comando, que decide, da retaguarda, onde empregar sua força, independentemente de informações mais detalhadas sobre o inimigo ou o campo de batalha, podendo assim gerar fricção desnecessária. 3.9 – Armas combinadas. O conceito de armas combinadas consiste na integração dos meios disponíveis, gerando um efeito sinérgico, exigindo a coordenação do fogo com a manobra dentro da moldura temporal considerada, de maneira que as capacidades sejam complementadas e as vulnerabilidades compensadas pelo apoio mútuo. Para integrar armas de forma combinada, é necessário planejar a complementaridade de seus efeitos, de modo que, ao tentar se proteger de determinado efeito de uma arma, o inimigo se torne vulnerável ao efeito de outra. Dessa forma, além de sofrer os efeitos de diferentes tipos de fogos, o inimigo é colocado diante de um dilema que afeta sua coesão mental. Ao integrar armas de efeitos similares, como obuseiros de diferentes calibres, não se está combinando seus efeitos, pois ao se proteger de uma arma, o inimigo também estará se protegendo das demais. Nesse caso, as armas têm efeitos suplementares e não combinados. O efeito desejado a ser alcançado com a combinação das armas é aumentar exponencialmente o poder de combate das nossas forças, através do emprego coordenado e sincronizado de todos os componentes, buscando a neutralização da capacidade de comando e controle, dos sistemas de armas e da logística do oponente. Este conceito pode afetar o oponente tanto nos campos psicológico quanto físico. 3.10 – Intenção do comandante. A intenção do comandante, prevista na publicação EMA 331, Manual de Planejamento Operativo da Marinha, Volume I, Processo de Planejamento Militar, serve como instrumento para que os subordinados compreendam claramente o contexto maior em que suas tarefas estão enquadradas, possibilitando-lhes o exercício da iniciativa quando uma situação inesperada ocorrer, sem que seja afetada a unidade de esforço do conjunto. Nesse sentido, a intenção do comandante possibilita a aceleração do ciclo ODA. A intenção do comandante deve ser redigida de forma clara, simples e objetiva, sem incluir detalhamentos que pertençam a outras partes da diretiva. Possui uma redação livre, sendo natural que, de certa forma, venha a refletir inclusive a personalidade do comandante. Em todos os escalões, o comandante precisa compreender claramente a intenção do comandante de seu escalão superior, para que seu ciclo ODA possa girar de modo eficiente e mais rápido do que o de seus oponentes, sem depender de instruções específicas do comando superior para cada ação no campo de batalha. Ao subordinado cabe a responsabilidade de implementar a intenção do comandante do escalão superior. Essa correlação entre intenção do comandante e iniciativa dos escalões torna-se especialmente útil para os grupamentos operativos de fuzileiros navais nas operações anfíbias, devido ao distanciamento entre comandantes e subordinados e ao fracionamento das unidades até o momento do firme estabelecimento em terra. Isso ocorre porque as organizações permanecem fisicamente separadas em três grupos distintos: embarque, desembarque e tático para o combate, e também por limitação de espaço nos principais meios de desembarque. Em resumo, a intenção do comandante é importante por transformar a experiência e a genialidade do comandante em uma ferramenta de iniciativa, para que os subordinados acelerem seu ciclo ODA, mesmo sob a névoa da guerra, com especial utilidade nas operações anfíbias. 3.11 – A execução da guerra de manobra. Conforme já mencionado, a guerra de manobra visa comprometer a coesão inimiga por meio de uma variedade de ações rápidas, objetivas e inesperadas, que criarão uma turbulenta e rápida deterioração da situação, com a qual o inimigo não mais poderá lidar. Nesse estilo de combate, a quebra da coesão mental e sistêmica do oponente torna-se o principal foco de nossas ações, impedindo que ele desenvolva ações coordenadas e integradas com os seus meios disponíveis. Observa-se que esse enfoque difere da forma de atuar sobre os meios e organizações do inimigo ou do ênfase no controle de terreno, que são comuns na guerra de atrito. Para tanto, as ações devem visar os campos moral, mental e físico, simultaneamente, sempre considerando os atributos da guerra já abordados. Para reduzir os efeitos da fricção, desordem, incerteza e complexidade em nossas forças, serão necessários meios apropriados para gerar conhecimentos e capacidade ampliada de comando e controle. Devem ser levadas em conta a simplicidade, a clareza e a concisão nas ordens, além de cadeias de comando apropriadas. A execução será marcada pela descentralização, levando-se em conta que a decisão deve ser tomada pelo escalão que melhor conheça a situação. Para ampliar os efeitos da fricção, desordem, incerteza e complexidade no inimigo, serão necessárias ações passivas e ativas contra seus elementos geradores de conhecimentos, forte emprego de ações diversionárias e manutenção de um ciclo ODA mais ágil. Durante o planejamento e a execução, devem ser constituídas células de operações correntes e futuras, separadamente, a fim de eliminar a pausa para planejamento habitualmente existente entre o cumprimento de uma tarefa ou fase e o início de outra. Com isso, será possível estabelecer e manter um ciclo ODA mais rápido que o do inimigo. Na manobra, busca-se afetar os centros de gravidade inimigos por meio da exploração das vulnerabilidades críticas, enquanto se protege os próprios centros de gravidade. Os engajamentos assimétricos são buscados, evitando-se as superfícies e explorando-se as brechas, com o emprego de armas combinadas e forte orientação para o inimigo, focada em sua coesão mental e sistêmica. A elaboração adequada da intenção do comandante, a designação do ponto focal do esforço e a atribuição de tarefas aos subordinados por efeito desejado permitirão a flexibilidade e a iniciativa buscadas na guerra de manobra, fornecendo um enquadramento geral a ser seguido por todos. Adicionalmente, o emprego da técnica da ação ditada pelo reconhecimento, em conjunto com um planejamento flexível, deixará a definição final de como a manobra será desencadeada para o momento em que os conhecimentos necessários tenham sido disponibilizados pelo reconhecimento. Desse modo, as ações estarão perfeitamente adaptadas à situação vigente em cada momento. A iniciativa das ações será constantemente perseguida, tendo-se o cuidado de não adotar um comportamento meramente reativo às situações impostas pelo inimigo. Se isso ocorrer, o inimigo poderá estar girando seu ciclo ODA mais rapidamente que o de nossas forças, e o que parecia ser um sucesso nas ações pode se transformar em uma situação taticamente indesejada.